começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte! Tudo bem? Estamos chegando para uma prosa bem especial. Por isso, aumente o volume e redobre a atenção para não perder nada do que a gente vai apresentar para você.
É isso aí, William. Como vai, gente amiga? Hoje vamos ter um programa delicioso.
Sim, Selma. Vamos falar de um assunto que me dá água na boca. Milho verde.
Isso mesmo. Só que não vamos tratar de qualquer milho verde, não. No programa de hoje, vamos saber mais sobre o milho verde doce.
Pois é, alguns tipos de milho são classificados como milhos especiais, porque são diferentes dos demais em sua composição ou formas de uso.
O milho doce tem grãos adocicados e é um desses materiais considerados especiais.
Esse tipo de milho é uma das mais populares hortaliças na América do Norte e no Brasil tem conquistado um espaço cada vez maior no mercado.
Vamos então, sem demora, conhecer melhor o milho doce. Para isso, convidamos a pesquisadora Flávia França, da Embrapa Milho e Sorgo, que fica em Sete Lagoas, Minas Gerais.
E para conversar com ela, a jornalista Marina Torres já está a postos. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Flávia, quais são as principais características do milho doce?
Primeira característica é que ele é realmente doce. No processo de formação do grão, ele acumula mais açúcares e menos amido em relação ao milho comum. Então, faz com que no grão tenha um sabor mais adocicado. Isso aí tem consequências. Além desse acúmulo, quando ele está na fase final de ciclo de maturação, ele não tem um enchimento como o milho comum. Mas a gente não come milho doce nessa fase. A gente come na fase de milho verde, então a gente não percebe. Então, ele tem essa característica de ser uma semente enrugada, tem a característica de acumular mais açúcares e, pela semente ser enrugada e ter menos reserva, geralmente é uma semente que perde a qualidade mais rápido. Mas a semente, não o produto.
E qual que é a origem do milho doce? Como que surgiu esse milho diferente do milho verde comum que a gente está acostumado?
É uma mutação natural. Existiu o milho comum e, de repente, surgiu um tipo diferente. Esse tipo diferente, ele não está associado a nenhuma técnica biotecnológica, né? Nenhuma técnica biotecnológica. Ele é natural. Aí surgiu esse tipo natural, um tipo diferente, que tem essa diferenciação, menos amido e mais açúcares.
E no Brasil, o principal consumo do milho doce é para a indústria, é o milho enlatado?
O milho doce permite vários usos, mas aqui no Brasil o mais comum é o milho enlatado. Todo milho de lata ele é tipo milho doce. Só que a gente não percebe o açúcar dele porque ele está numa solução salina. Então aquela solução salina ele mascara o sabor doce. Mas ele já é encontrado em alguns centros comerciais em bandejas, tipo embalados a vácuo, bandejinha com quatro espigas, que são do tipo milho doce, escrito na embalagem, milho doce, ou às vezes até em inglês, sweet maize, sweet corn.
Eu já saboreei milho doce cozido, Selma, e adorei.
Eu também, William. É realmente delicioso.
E como a indústria usa o milho doce para as conservas enlatadas, o produto tem um bom mercado.
Sim, é uma opção interessante para o agricultor, que também pode vender as espigas em feiras e mercados.
O produtor ainda pode entregar o milho doce minimamente processado ou envasado em embalagens a vácuo e até pré-cozido. Nesse caso, o consumidor pode terminar o cozimento em forno de micro-ondas.
Com vendas assim, o agricultor agrega mais valor ao seu produto.
É uma boa alternativa de renda.
Sim, William. Mas para ter um produto de qualidade, são importantes os cuidados com a lavoura, desde o plantio até a colheita.
Exatamente, Selma. Vamos então ouvir as orientações do pesquisador Israel Alexandre Pereira Filho, da Embrapa Milho e Sorgo.
Quem conversa com Israel é a jornalista Marina Torres. Vamos conferir.
Pitacos da Hora.
Israel, quais são as principais orientações para o manejo de uma lavoura de milho doce?
Bom, na verdade, o manejo da lavoura do milho doce, ele é muito semelhante ao cultivo do milho normal, ou seja, também o milho verde comum. Então, precisa ter alguns cuidados com relação à parte de espaçamento, que deve ser em torno de 70 centímetros, porque facilita o trânsito para a colheita. Normalmente, pequeno produtor, médio produtor, colhe manual, então para essa colheita manual tem que ter espaço para o pessoal passar com aqueles balaios entre as fileiras e colhendo as espigas e colocando dentro dos balaios. Outro fator também é com relação à densidade de semeadura. A densidade de semeadura é em torno de 50 a 55 mil plantas por hectare, para que se obtenha plantas, espigas com tamanhos exigidos pelo mercado, acima de 20 centímetros, espigas cilíndricas, espigas com grãos profundos, isso vai depender da cultivar que ele vai estar trabalhando com ela. Essas espigas devem ter de acima de 14 fileiras para aumentar o rendimento industrial. E o número de palhas que envolve essa espiga deve ser em torno de 12, isso para facilitar, no caso da indústria, para o despalhamento e o processamento industrial. Outra coisa é que os grãos do milho verde, também vai depender da cultivar que o produtor está usando, aquela pelezinha que envolve o grãozinho, que a gente chama de película, aquilo tem que ser em torno de mais ou menos 45 micros, bem fininho, para facilitar o processo de digestibilidade.
Muito boas informações do pesquisador Israel Pereira Filho. Agora vamos ouvir o restante da entrevista para saber com relação à colheita. Existem cuidados especiais para se fazer a colheita do milho doce?
O milho doce, ele tem um problema de perder água muito rápido. Então, se isso não for num período bem fresco e ser transportado em caminhões frigoríficos, isso, ele pode perder a qualidade. E isso daí a indústria não aceita, e também no caso do consumo in natura, também perde a qualidade.
E o plantio do milho doce deve ser feito durante todo o ano? É possível? Qual é a característica da semente para isso?
Na verdade, o milho doce, como é um produto que é exigido o ano inteiro pelo consumidor, pela indústria, o produtor deve usar uma cultivar que seja adaptado para plantio o ano todo. É lógico que tem condições de inverno mais rigoroso que é difícil você produzir milho, mas na maioria dos casos, nos casos das condições brasileiras, dá para produzir milho doce, verde, o ano inteiro, e é sob regime de irrigação.
Para a culinária, às vezes as pessoas pensam que o milho, por ser doce, pode ser usado para pamonharia, produtos assim. Ele é indicado? Pode ser utilizado?
Não, na verdade, o milho doce, ele é realmente mais para a indústria e, no caso, de consumo in natura cozido. Por quê? O milho doce, ele tem um teor muito grande de açúcar e baixo teor de amido. Esse baixo teor de amido não condiz com a produção, por exemplo, de bolo, produção de pamonharia, sorvetes e outras guarnições utilizada com o milho verde, exatamente por causa do baixo teor de amido. Com isso daí, toda a massa que é feita não tem liga e isso daí, então, vai prejudicar a confecção final desses produtos.
Para o consumo do milho cozido, qual é o cuidado e a diferença em relação ao milho verde comum?
Para quem gosta de comer milho verde cozido, no caso do milho verde doce, ele tem que ter um cuidado especial, porque o milho doce, assim que a água começar a ferver, esse milho doce tem que ficar de 6 a 8 minutos. Caso contrário, há uma inversão do açúcar e ele perde aquele sabor doce e fica meio emborrachado, quer dizer, deixa de ser um produto ideal para consumo, no caso assim, verde.
Muito interessante, hein, William? É preciso seguir as dicas para ter uma deliciosa espiga de milho verde doce.
Exatamente, Selma. E que tal agora a gente se divertir com o Causo Bem Mineiro?
Ah, ótima ideia! O Dilermando Lúcio de Oliveira, de Sete Lagoas, nos conta estripulias e peripécias de seu Joãozinho. Ouve só!
Favas Contadas.
Seu Joãozinho Barbosa, pequeno fazendeiro lá das beiradas do rio Cipó, homem espirituoso e bem-humorado, era um desses curiosos e quase folclóricos personagens do interior de Minas. Dotado de muita agilidade mental e verbal, adorava um trocadilho e pregara uma peça em quem quer que fosse, de preferência os amigos, vizinhos e conhecidos. Gostava também de mentir, e fazia-o com tal seriedade que se o sujeito não conhecesse bem, caía mesmo nas suas lorotas. Mesmo os que conviviam com ele, volta e meia eram ludibriados e vítimas de suas brincadeiras e espertezas. Certa vez, uns amigos dele resolveram armar-lhe uma peça, para ver se conseguiam vingar-se dele e divertir-se também um pouco às suas custas. Acontece que seu Joãozinho, junto com esses companheiros, tinha armado um anzol no rio e os amigos ficaram matutando uma maneira de fazê-lo de bobo. Deram tanta sorte que acharam um tatu morto na beira do caminho. E mais do que depressa, correram lá no rio e amarraram o tatu no anzol dele. Feito isso, como quem não quer nada, passaram pela casa do seu Joãozinho e depois de muito rodeio chegaram ao assunto que os interessava. Ô seu Joãozinho, e os anzol que nós armemos lá no rio? Nós podíamos ir lá olhar eles, hein? Para reforçar a sugestão, mais de um disse: é mesmo, vamos lá ver se pegou alguma coisa? Sem desconfiar de nada a princípio, seu Joãozinho acabou concordando em ir com eles. Mas como de bobo ele não tinha nada, percebeu certa ansiedade nos gestos e conversa dos companheiros e já ficou de orelha em pé, prevendo qualquer maçada, pois ele sabia que todo mundo andava doido para aprontar alguma com ele. Chegando na beira do rio, ele viu logo que apenas o anzol dele estava com a linha esticadinha que só ela. Os companheiros, esforçando-se para aparentar naturalidade, trataram de encorajá-lo. Oi, seu Joãozinho, parece que o seu anzol fisgou um peixe grande. Seu Joãozinho aproximou-se, segurou a linha e começou a puxá-la devagarinho, com todo cuidado. Quando a cabeça do tatu apontou na flor da água, antes que os companheiros tivessem tempo de cair na risada, ele, imperturbável, sem esboçar o menor sinal de surpresa ou espanto, desarmou-os por completo ao dizer, na maior tranquilidade do mundo: gozado, senhor. Com esse entero terceiro que eu pego desse jeito só este ano.
Eita, seu Joãozinho! Ouvimos o causo Estripulias e Peripécias de seu Joãozinho, autoria do colega Dilermando Lúcio de Oliveira, com base em relatos populares.
Muito bom esse causo mineiro, minha gente. Bom demais da conta, senhor.
Bem, agora que a gente já se divertiu, vamos passar os nossos contatos para você, ouvinte. Caso tenha alguma dúvida ou queira saber mais sobre o tema do programa de hoje.
Milho verde e doce. Opção para agricultura familiar e horticultura.
Anote, então, o número da Embrapa Milho e Sorgo.
O DDD é 31. O telefone é 3027-1272.
Não conseguiu anotar? Então eu vou repetir. DDD 31, telefone 3027-1272.
Você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC, da Embrapa, pela internet.
Acesse o site www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o link para o SAC.
Mas se você preferir falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, basta sacar o celular e enviar uma mensagem no WhatsApp para o número 619-9835-7632.
Vamos repetir o número. 619-9835-7632. E lembre-se de escrever o seu nome, o seu município e o estado ao enviar o WhatsApp para nós.
Pois então, minha gente, nosso tempo chegou ao fim. Obrigado pela audiência.
E até o próximo programa, nesta mesma sintonia. Fique ligado.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Marina Torres. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Milho e Sorgo.